Deputados, vamos retomar a sessão. Então, se não nos falham aqui as contas, na mesa temos uma única proposta de eliminação e depois quatro propostas de alteração e quatro propostas de aditamento. A ordem pela qual temos que proceder a este trabalho é a ordem lógica. Começamos pela eliminação, porque se for eliminado do projeto inicial já não faz sentido sobre esta proposta fazer alterações ou o que quer que seja. Portanto, primeiro vamos às que são eliminadas, depois passamos às alterações e por fim aos aditamentos. Portanto, é este o nexo lógico. Como é que se processa cada uma destas rondas? Então, temos direito a um breve debate, neste caso é mesmo breve, e depois votamos, tal como há pouco. Como é que é o debate que vamos ter? O deputado que do grupo, há um deputado e só um do grupo proponente, neste caso é Coimbra, que no que diz respeito à proposta de eliminação, que tem 2 minutos para explicar porque é que pretendem eliminar a proposta e qual é, neste caso é a número 3. Só um segundo. Posto isso, todos os restantes grupos têm, se quiserem e só se quiserem, 2 minutos para se pronunciar acerca desta proposta. Não há mais tempo, quando este tempo acabar, votamos. Certo? Estão esclarecidos? Muito bem, assim sendo, passo a palavra a Coimbra.
Olá, muito boa tarde, uma vez mais. Foi bom este pequeno intervalo. Em relação àquela terceira questão, ao terceiro tópico que nós pretendemos eliminar, fala-se aqui em 35 anos de pena máxima. Realmente há um problema em ser só 25. E é aquilo que se falou em não haver a distinção entre aquele que mata uma pessoa e aquele que mata 5 ou 6. Isto é um problema, de facto. Este problema existe. No entanto, acho que não é aumentar esta pena que vai resolver. Há outras coisas, e nomeadamente, e penso que o dinheiro que seria gasto em manter uma pessoa na prisão por 35 anos, porque isso tem custos, esses custos desses 10 anos adicionais podiam reverter, por exemplo, para reeducar os cidadãos que estão presos. Porque isto acontece, realmente as pessoas às vezes passam por fases mais complicadas da vida ou têm alguma forma de distúrbio que naquele momento as leva a cometer um crime, particularmente um destes crimes de gravidade maior. No entanto, eu acredito, e nós aqui no Círculo de Coimbra acreditamos, que essas pessoas devem receber educação, deve haver projetos para um dia mais tarde as reintegrar na sociedade. E pronto, obviamente deve haver uma pena, mas nós concordamos com a pena que está em vigor atualmente. Pronto, é só isso.
Mais algum grupo, algum círculo que quer pronunciar-se?
Podemos opor-nos à eliminação. Pode-se dar uns minutinhos para podermos conversar entre todos, por favor?
Muito breve, porque este trabalho tem que estar feito.
Muito breve, obrigada.
Muito bem, então passo a palavra ao Círculo de Aveiro.
Então, nós acreditamos que essa medida esteja correta e que deva estar no projeto, por mais uma questão de justiça, porque é assim, ter 25 anos, é verdade que poderíamos apostar em reeducar, mas reeducar, muitas vezes as pessoas não se arrependem e nós pouparíamos dinheiro, é verdade que seria apostado e gasto na reeducação. Mas a questão é, Se as pessoas forem reeducadas, depois saem cá para fora. É verdade, será que elas se arrependem realmente? Nós estaríamos a querer poupar dinheiro, mas estávamos apenas a pensar na economia. Será que a vida humana, por exemplo, aqueles que cometem homicídios, eles vêm cá para fora e se não se arrependerem, se calhar até são capazes de cometer outro homicídio. Claro que isto é tudo uma suposição e pode não ser real. Mas será que tem mais importância o valor da vida humana, ou seja, as pessoas viverem e não serem mortas por alguém ou por alguma ideologia, ou então estarem lá dentro, o Estado pagar para elas serem reeducadas e virem cá para fora e se calhar não ter garantias que elas estão mesmo reeducadas e pensam de uma maneira diferente. Vou passar então a palavra também à minha colega, que gostaria de se pronunciar.
Não vai, é um deputado por círculo, eu disse isso, não há possibilidade, tem que concluir no tempo que lhe falta. Não sei se a senhora deputada quer continuar.
Posso só continuar?
Pode, claro.
E então gostaríamos também de falar que a reeducação é algo que já existe, funciona durante o tempo em que eles lá estão, mas quando saem cá para fora penso que eles não estão a pensar no, por todo o processo que passaram lá dentro. Obrigada.
Quem queria intervir? Tem tempo? Enfim, não é suposto haver troca, tem tempo de intervenção, não é uma questão de eu querer ser generosa, são as regras, eu não posso, porque noutras comissões passa-se da mesma maneira e eu não quero ter aqui um tratamento diferente do que há noutras comissões, é uma questão simples de justiça. Não querendo, vamos então proceder à votação. O que vamos votar é, em primeiro lugar, vamos votar a favor, contra ou abstenção. A primeira votação é... Começamos, por favor. Quem vota a favor de eliminar o número 3 da proposta de Aveiro? Quem pretende eliminar? E fazemos como há bocado, levantam o braço e não baixam, para eu poder contar. Portanto, quem vota... Podem baixar, obrigada. Quem vota contra a eliminação, que significa que a proposta lá fica? 2, 3, 4. Muito obrigada. Quem se abstém, ou seja, quem lhe dá igual? 2, 3, 4. Obrigada. Assim, significa que a proposta foi rejeitada, o que significa que então se mantém, com 24 votos contra, 4 votos a favor e 4 abstenções. Portanto, assim sendo, a redação para já é a mesma da que estava inicialmente. Só pedir agora aqui um bocadinho só para nós nos reorganizarmos. Muito bem, então vamos continuar os trabalhos. Segue-se agora o debate e depois a votação das propostas de alteração da redação. Foram entregues 4 propostas de alteração. Vamos começar pelas propostas que dizem respeito ao número 1, ao ponto número 1 da proposta de Aveiro. Eu vou ler o que é atualmente o ponto número 1 da proposta, que diz: retirada dos benefícios fiscais às empresas e instituições que não cumpram o artigo 59º da Constituição da República Portuguesa. Temos então 2 propostas de alteração. A primeira, o grupo proponente é Lisboa, e a redação proposta é: sanções às empresas e instituições que não cumpram o artigo 59º da Constituição da República Portuguesa, reforçando a fiscalização. Portanto, esta proposta elimina a componente dos benefícios fiscais, introduz as sanções e a fiscalização. O Círculo de Aveiro diz retirada dos benefícios fiscais às empresas e instituições que não cumpram o conceito de igualdade de oportunidades no que diz respeito ao acesso ao trabalho e salário. Penso que tenham ficado claro, se quiserem eu volto a ler. Diga, Aveiro.
Isso não foi proposto por nós. Foi por o Círculo de Viseu.
Viseu, enganei-me, desculpe, certo. Peço desculpa.
Não,
sim,
não,
as propostas são, volto a repetir, Lisboa e Viseu. Pronto. Qual é o processo?
Eles propõem a fusão da medida
Mas qual 4?
Ah.
Ok, também já percebi. Muito bem, então, o processo é o mesmo. O Círculo de Lisboa e o Círculo de Viseu têm 2 minutos para apresentar a razão de ser das alterações propostas. Os restantes grupos terão também 2 minutos para se manifestar e depois votamos uma e outra. Note que a primeira a ser votada é a proposta de Lisboa. Se for aprovada, prejudica a proposta seguinte, ou seja, já não vale a pena votar a alteração seguinte, porque senão não faz sentido, não é? Uma delas é aprovada, a outra perde validade. Posso sim. Então, eu vou repetir as duas para ficar claro. A proposta de Lisboa, à redação alternativa, diz sanções, empresas e instituições que não cumpram o artigo 59º da Constituição da República Portuguesa, reforçando a fiscalização. A proposta de Viseu diz retirada dos benefícios fiscais às empresas e instituições que não cumpram o conceito de igualdade de oportunidades no que diz respeito ao acesso ao trabalho e salário. Passava a palavra a Lisboa.
Muito obrigada. Nós defendemos então a alteração de retirada dos benefícios fiscais para sanções, visto que já estão previstas sanções para este tipo de... Peço desculpa. Para este tipo de não... Para este tipo de problema, pronto, já estão disponíveis sanções, já estão no Código de Trabalho. E, portanto, achamos que não devem ser só retiradas de benefícios fiscais, mas sim coimas e outro tipo de punição. Ou seja, não devíamos fechar esta medida só a isso. Depois, também queremos reforçar a fiscalização, porque as leis já estão lá, não são, muitas vezes, cumpridas. Portanto, apostamos em reforçar a fiscalização para que, efetivamente, se cumpram. Muito obrigada.
Passava a palavra ao Círculo de Aveiro. Desculpem, é porque eu olho para ela a fazer-me sinal e fico fixada. Viseu.
Boa tarde mais uma vez. Nós propusemos esta alteração de redação, pois a nossa 4ª medida e a 1ª medida de Aveiro eram 2 medidas que iam muito uma contra a outra. E então, nós achamos que ficava mais versátil juntar os 2 conceitos de fiscalização e da igualdade de salários e trabalho. E até de oportunidades, pois assim, se não, no caso de não ser respeitada essa igualdade, haveria uma penalização à empresa. Obrigada.
Obrigada, Viseu. Suponho que Aveiro queira dizer alguma coisa, não? Sim, Aveiro.
Então, concordo mais com a de Viseu do que com a de Lisboa. A divisão não alterava nada, acho que está mais correto assim do que como está no nosso, mas quanto à de Lisboa, gosto muito da parte da fiscalização e acho que isso é essencial, mas as sanções já não concordo tanto, porque ou faríamos umas sanções muito altas e eu acho que não é necessário, ou tirarmos os benefícios fiscais, porque normalmente os benefícios fiscais de uma empresa onde há muita... há muita diferença de géneros, são altos, por isso compensa mais tirar isso do que fazer sanções. Era só o que eu achava. Obrigada.
Muito obrigada. Coimbra e depois Lisboa.
Eu queria aqui dizer uma coisa, um bocado em relação ao que se disse aqui de Aveiro. Portanto, as sanções, quando se fala em sanções, eu acho que menos a minha interpretação do termo, é algo muito mais abrangente do que a retirada dos benefícios fiscais. Uma sanção pode passar por isso, e nós não estamos aqui a tentar definir essas sanções. Mas acho que se estamos a mexer na Constituição, que é algo que não é difícil se que não é, o contrário, não é algo que é fácil de se mexer, vale mais deixarmos lá alguma coisa que seja mais abrangente e que, pois, noutras leis, mais fáceis de mudar, se consiga que haja uma certa mobilidade. Porque se nós temos aqui uma coisa que são a retirada dos benefícios fiscais, vamos agora, por exemplo, alguém decide que esses benefícios fiscais já não fazem sentido, vamos retirá-los a toda a gente. Então isto aqui deixava de fazer sentido na Constituição. Assim, as sanções, acho que é um termo mais abrangente. Por outro lado, o que aqui os colegas de Viseu disseram, eu acho que, sinceramente, eu acho que é uma redundância. Porque o que eles estão a dizer não é mais do que aquilo que vocês disseram de outra maneira. Não, acho que não acrescenta nada de novo. Porque quando nós lemos o artigo 59, fala-nos aqui que todos os trabalhadores, mais uma data de coisas, têm direito a, portanto, à retribuição do trabalho, observando o princípio para que trabalho igual, salário igual. Isto aqui reduzindo um bocado, que aqui estão coisas pelo meio, mas é isto que aqui diz. É logo o primeiro tópico. Portanto, o que eles disseram, acho que não traz nada de novo. Mas, pronto, essa é a minha interpretação das coisas, obviamente.
Muito obrigada. Lisboa?
Então, eu queria esclarecer que a retirada dos benefícios fiscais são sanções, só que podem não ser só essas, porque lá está, o Código de Trabalho prevê os vários tipos de sanções de acordo com os vários tipos de infrações. Portanto, acho que realmente não devemos fechar ao ponto de dizer que se é só retirada de benefícios fiscais. Acho muito mais interessante fazermos algo mais abrangente e pronto, e reforçar a fiscalização, que é o problema fulcral. E claro, está tudo no artigo 59, portanto, acho que não vale a pena reforçar muito essa parte. Obrigada.
Aveiro?
Eu penso que a Constituição é para todos, certo? Logo tem de ser fácil de entender. E acho que é muito mais fácil de entender a maneira como como Viseu diz do que como o que está aqui escrito. É por isso que eu prefiro o que eles dizem. É só porque é mais fácil para entender e o povo tem de estar ciente destas leis. Quanto às sanções, eu sei que os benefícios fiscais podem ser sanções, mas duvido que, seriamente que os irão retirar. Por isso, eu acho que, assim, no meu ponto de vista, é melhor serem os benefícios fiscais. Mas isso é o meu ponto de vista. E, quer dizer, o meu, neste caso, o do meu círculo.
Bueno.
Não, não, só um deputado. Muito bem. Não sei se mais alguém tem alguma coisa a acrescentar. Não havendo, vamos proceder à votação. Vamos votar primeiro a proposta de alteração proposta por Lisboa. Quem vota a favor? Muito bem. Quem vota contra? Contra esta alteração. Portanto, suponho que os restantes se abstenham. Bem, como estamos aqui tecnicamente num empate, vamos votar também a proposta de Viseu. Quem vota a favor da alteração da proposta de Viseu? E disse bem, não sei se notaram, mas eu disse Viseu agora, não disse Aveiro. Ninguém se manifestou, mas... Ok. Bem, foi aprovada a proposta de alteração sugerida por Lisboa, com 16 votos. Portanto, na redação final do projeto constará como número 1 a redação sugerida por Lisboa. Vamos passar agora. Não é credo, eu estou mesmo nada. É o contrário. Vamos passar agora às propostas de alteração vamos passar uma de cada vez. Para o número 2. Para o número 2, há uma proposta de alteração sugerida pelo grupo de Coimbra. A proposta inicial que consta do texto lê: reintrodução do crédito jovem bonificado de forma a cumprir o previsto no artigo 70º da Constituição da República Portuguesa. Coimbra sugere a seguinte redação: reintrodução do crédito jovem bonificado, facilitação do arrendamento e criação de mais apoio na procura de emprego para os jovens. É isto?
Todo o texto que aqui estava compreendido aqui na proposta...
Ah, tem aqui um...
Mantém-se.
Ok, então eu vou ler integralmente, já percebi, peço desculpa, vou ler integralmente. Reintrodução do crédito jovem bonificado de forma a cumprir o previsto no artigo 70º da Constituição da República Portuguesa e facilitação do arrendamento e criação de mais apoios na procura de emprego para os jovens. É isto, portanto, acrescem a facilitação do arrendamento e a criação de mais apoio na procura de emprego para os jovens. Muito bem, então Coimbra tem 2 minutos para justificar esta introdução. Um deputado.
Então, pronto, trata-se do seguinte. Nós aqui em discussão apercebemos de uma coisa muito particular, que Portugal... Não é, nem todos os sítios são iguais e, efetivamente, em alguns locais o mercado de arrendamento não é viável, mas noutros é super viável e é muito, e é preferível em relação à construção, principalmente para os jovens. Pelo que não limitar esta medida apenas ou à construção, ou à compra de uma casa, ou ao arrendamento, ter as duas coisas, acho que é melhor. Para além disso, nós também tínhamos uma medida nossa, em que falávamos da facilitação na procura do trabalho. E já que isto é uma medida que se dirige sobretudo aos jovens, pensámos que também seria interessante incluir aqui, sendo que, no fundo, o propósito desta medida é ajudar os jovens no início da vida adulta. E pronto, e acho que é isso. Muito obrigado.
Algum outro círculo quer pronunciar-se em 2 minutos? Pronto, muito bem. Assim se... Ah! Não, interpelação à mesa. Diga.
Pedia só que se podia repetir a proposta, por favor.
Então, a proposta que vai ser votada neste momento tem o seguinte texto: reintrodução do crédito jovem bonificado de forma a cumprir o previsto no artigo 70º da Constituição da República Portuguesa e facilitação do arrendamento e criação de mais apoio na procura de emprego para os jovens. Assim sendo, vou colocar à votação a proposta de alteração proposta por Coimbra. Quem vota a favor desta alteração? Pronto, então está bem. Foi aprovada. Quase por unanimidade, quase. Vamos continuar com a proposta de alteração sugerida pelo Círculo de Évora ao número 3. O número 3 lê: incluir na Constituição, no artigo 30º, um ponto com a pena máxima de prisão, 35 anos, para crimes que violem a vida humana, como múltiplos homicídios, pedofilia e violação. A alteração diz: incluir na Constituição, no artigo 30º, um ponto com a pena máxima de prisão de 35 anos para crimes que violem a vida humana. Portanto, na verdade, está a simplificar, digamos assim, a redação, excluindo o como múltiplos homicídios, pedofilia e violação. É isso, não é? Vou então dar a palavra à Évora para poder explicar por 2 minutos.
Nós pensamos que esta alteração devia ser efetuada, pois ao excluir a parte a seguir à vida humana, como múltiplos homicídios, pedofilia e violação, iria abranger um leque de crimes mais variado, como violações psicológicas, tortura e afins, crimes graves que deveriam também ser aplicados a pena máxima, não só múltiplos homicídios, pedofilia e violação. Obrigado.
Algum grupo quer pronunciar-se? Não? Então, Braga?
É uma pequena palavra a dizer que aqui nesta terceira medida diz aqui como múltiplos homicídios, pedofilia e violação. Isto aqui como está a dar um exemplo, não é assim nada especial, mas é um exemplo de alguns dos crimes que violam a vida humana. Mas isso acho que, na minha opinião, não vai mudar nada nesta medida.
Coimbra?
Eu confesso, eu tenho uma leitura um bocadinho diferente daquilo que vocês disseram, mas aqui, eu pelo menos acho que concordo com a maneira como fazem a vossa edição, mas eu acho que aqui não é claro o que é que tipo de crimes é que tem a pena máxima, se é os homicídios em conjunto com estes dois crimes aqui em baixo, e eventualmente que até falaram. Se é só estes crimes aqui, porque por muito mau que qualquer um destes crimes, e qualquer crime no geral seja, por muito mau que seja, acho que de todos o homicídio é o pior. E se calhar pô-los todos no mesmo grupo, no mesmo saco, passa a expressão, pode não ser correto. E realmente, uma vez mais, com mais específicos formos na Constituição, acho eu, mais difícil é de atualizarmos consoante o futuro que vem. Portanto, tirar estes exemplos, eu acho que só tem pontos positivos, independentemente do ponto de vista que nós tenhamos sobre a medida em si. Pronto, muito obrigado.
Viseu? Não? Mais alguém quer pronunciar-se? Assim sendo, vou colocar à votação. Está à votação a proposta de alteração ao número 3 do projeto de Aveiro, proposta por Évora. Eu estou a conseguir manter as regiões no sítio certo. E, portanto, novamente, quem vota a favor desta alteração? Podem baixar os braços. Quem vota contra? Não faça isso. A proposta foi aprovada com 15 votos favoráveis. Portanto, a nova redação do artigo 3 terá a redação proposta por Évora. Bom, vamos para entrar aqui na reta final da votação do projeto em si mesmo, ainda não dos nossos trabalhos, mas do projeto em si mesmo, com a ronda sobre propostas de aditamento. Nós temos 4 propostas de aditamento. Eu ainda não as li com cuidado, para não sei se elas se repetem, já vamos ver isso. De qualquer das formas, o projeto inicial ficou na mesma com 3. Como no máximo só pode ter 5, quer dizer que destas 4 não vão poder entrar todas, ou melhor, até podem ser todas aprovadas, mas só aquelas, as 2 que tiverem maior votação é que ficarão na redação final, está bem? Podemos aprová-las todas, mas só constarão da redação final as 2 que tiverem maior votação. Vou fazer isto, vamos fazer, o critério é a ordem de entrada, a ordem de chegada, portanto, a primeira proposta de aditamento é a proposta do Círculo de Braga. É uma nova medida com o seguinte texto: garantir políticas do emprego jovens eficazes com vista à fixação dos jovens em Portugal. Toda a população deve ter direito ao trabalho, especialmente os jovens, com a escolaridade obrigatória concluída. Vou passar a palavra ao Círculo de Braga para justificar a sua proposta.
Boa tarde outra vez. Nós achamos que a nossa medida número 4, que consiste principalmente em apostar no fornecimento de trabalho aos jovens, é completamente apropriada, porque se pensarmos bem, eles são o futuro do nosso país. Temos de garantir que nós, população portuguesa, façamos evoluir o nosso país. Essa medida vai contribuir beneficamente na situação económica do nosso país. Obrigado.
Muito obrigada. Algum grupo quer pronunciar-se acerca desta proposta de aditamento? Coimbra.
O Círculo de Coimbra só gostava de dizer que essa medida que foi proposta já está incluída, sim, já está, digamos, em vigor na segunda medida de Viseu, ou seja, é só acrescentar mais no que já está dá estipulado. Desculpem. Desculpem. Portanto.
Mais algum... Ah, sim, não se preocupe. Obrigada. Eu não queria saber mexer nisto, pois não. Pronto, enfim. Mais alguém quer pronunciar-se? Mais algum círculo sobre esta proposta de aditamento? Não? Nesse caso vamos votar. Quem vota favoravelmente ao aditamento desta proposta ao projeto inicial de Aveiro? Quem vota a favor? Quem vota contra? A proposta foi chumbada com 2 votos favoráveis e 19 contra. Não constará, portanto, da redação final. A próxima proposta de aditamento sujeita à votação é do Círculo de Lisboa e tem o seguinte texto, longo. Ah, exato, integralmente. É. Sim, eu vou ler, mas para se quiserem seguir no papel, é a segunda proposta do projeto inicial de Lisboa. E diz, inserir um artigo na Constituição que preveja expressamente o princípio do non-refoulement, o direito do refugiado ou requerente de asilo a não ser enviado para o seu país de origem, onde a sua vida é posta em risco, atualizando o estatuto de refugiado aos novos contextos e estabelecendo o compromisso de assegurar àqueles que necessitam de proteção o gozo dos direitos fundamentais, incluindo o direito à vida, à não sujeição à tortura e à liberdade e segurança pessoais. Lisboa.
Boa tarde, senhores deputados. Como já tinha sido discutido no debate na generalidade, que a parte humana é sempre mais importante do que a parte económica e que por isso não devemos excluir os refugiados apenas por razões económicas. Também falámos sobre este aditamento com vários círculos eleitorais que concordaram e daí a nossa proposta de aditamento da medida relacionada com os refugiados. Obrigada.
Coimbra.
Boa tarde, eu concordo, mas eu só queria dizer uma coisa, que é, vocês deveriam tentar explicar melhor, se avançar e depois, quando formos apresentar, deviam tentar explicar melhor, porque acho que há aqui pontos que muita gente pode não perceber, então só acho que deviam estudá-la melhor e tentá-la perceber, explicar melhor.
Sim, Lisboa, pode?
Então, nós na apresentação, então, trataremos de fazer essas medidas. Posso passar a palavra à minha colega?
Não.
Não. Pronto. Quais é que são os pontos, então, que pretende ver esclarecidos?
Deixem-me só fazer uma prática. A redação que está em votação é a redação que foi apresentada. Portanto, a redação já não é sujeita a mais nenhuma alteração. Não significa que quando voltarem a apresentá-la verbalmente, podem explicar com outra semântica, mas a redação que vai ser votada é a que consta do projeto que foi entregue. Coimbra.
Como está escrito, eu acho que está bem, de fazer, é que há aqui umas partes que devem explicar menos formal, mais informal, porque, como vocês tinham dito anteriormente, houve muita gente que não percebeu quando vocês explicaram no vosso círculo, quando foi, pronto. Então, acho que só que vocês deviam depois explicar melhor e tentar arranjar outras palavras para explicar esta medida, é só isso.
Não há discussão. interlocução direta. Pronto, muito bem, acho que ficou claro. Não sei se mais algum círculo quer manifestar algum comentário. Não? Assim sendo, vamos votar. Quem vota favoravelmente o aditamento desta proposta? Vou contar agora. Obrigada. Quem vota contra? Sem medos, sem medos. Obrigada. A proposta foi aprovada, portanto o aditamento vai ser introduzido com 23 votos a favor e 4 contra. Significa isto, para já, está aprovada condicionalmente, porque ainda temos mais duas, não é? Pronto, para já é o quarto ponto, mas como só pode entrar mais um. A próxima proposta de aditamento é sugerida pelo Círculo de Aveiro, o próprio Círculo de Aveiro. É isto? Está certo. Muito bem. É um aditamento da medida número 2 do Círculo de Évora. E lê-se, todos os cidadãos e empresas têm o dever de tratar e encaminhar adequadamente os resíduos produzidos pelos mesmos, estando sujeitos a penalizações caso não o cumpram. Aveiro? Aveiro uma? Aveiro.
Então, nós concordamos com esta medida de Évora porque... todos os países desenvolvidos, quer dizer, parcialmente todos, têm este controle sobre os resíduos e nós não temos, e acho que isso é uma medida muito importante para o nosso país, porque estamos a evoluir com isso e acho que ninguém gosta de passar pela estrada e ver lixo na rua ou garrafas, como acontece muitas das vezes, ou ir à praia. E então, por isso, como há muita poluição do ambiente, nós queríamos fazer alguma coisa contra isso. E é por isso que estamos de acordo com Évora. Obrigada.
Muito obrigada. Évora?
Nós queremos acrescentar que esta medida contribuiria para um melhor ambiente, mas também para uma melhor economia. Ao termos um país mais limpo, iria aumentar também, consequentemente, o turismo, viria mais pessoas cá e, consequentemente, a economia também. Obrigado.
Muito obrigada. Mais algum círculo? Não? Então vamos passar a... Sim, Coimbra?
Boa tarde. É verdade que... Que a Constituição devia visar a proteção ambiental, mas como é que iriam controlar que os cidadãos...
E de que maneira
é que a Constituição controlaria?
É que tratam
os cidadãos que tratam os resíduos. De maneira que a Constituição trata.
Antes disso havia um sistema de renovação de garrafas e de reciclagem.
A minha pergunta é como é que conseguiriam controlar, assegurar o caminho... Como é que as pessoas iriam... Como é que eu consigo... Como é que a Constituição conseguiria...
Posso ajudar o meu colega?
Diz assim, de que maneira que as pessoas devem tratar os resíduos e como é que esse tratamento é controlado?
Como é que, de maneira, as pessoas conseguiriam controlar esses resíduos e como é que iria ser controlado?
Só um bocadinho. Senhor Deputado, não se preocupe que isto acontece a todos e nós às vezes somos mais hábeis a enrolar a conversa e fazemos assim, já estamos habituados a ter umas frases, mas isto acontece a todos, está muito bem. Aveiro? Pode esclarecer, simplesmente, porque a redação é a que está, mas pode esclarecer a mesma senhora deputada, sim.
Nós podemos fazer como outros países, do exemplo da Alemanha que conheço, fazem, em que as pessoas recebem incentivos por fazer isso correto, por separar o lixo, e como é que têm controle sobre isso? Em vez de existir, por exemplo, o lixo, como nós conhecemos, aqueles caixotes que nós vamos lá pôr. Não, temos nossa casa, os nossos próprios caixotes, e como as pessoas passam normalmente, como os senhores do lixo passam, param nas nossas casas quem quiser fazer isso, e aí recebe um apoio. Se não quiser, pode deixar na mesma, nos lixos normais, não recebendo o apoio, como é óbvio. E depois, através de denúncias, que também poderão ser remuneradas, as pessoas vamos tentando melhorar o nosso ambiente, o que é bastante importante no nosso país.
Yeah. Muito obrigada, Coimbra. Tem que ser o mesmo senhor deputado que falou.
E a minha pergunta é: que tipo de apoio seria dado às pessoas que entregassem o lixo devidamente separado?
E como?
Se quiserem responder, pedia que fossem breves para mantermos o tempo.
É assim, normalmente nos outros países o que eles fazem é dão remunerações em vales ou outras coisas onde tu podes gastar em compras. Normalmente costuma ser em compras, bens alimentares. Isso assim é um incentivo, para além de acabar por melhorar a economia, por exemplo, as pessoas têm mais dificuldades. Se fizerem a reciclagem, acabam por ganhar esses benefícios. E isso ajuda a diminuir a pobreza. E acho que era uma boa medida para nós adotarmos.
E assim faremos. Vamos votar, então. Quem vota a favor? Quem vota contra? A medida foi aprovada com 18 votos a favor e 9 contra. Portanto, neste momento já foram aprovadas duas medidas adicionais, mas teremos que ver agora em função da próxima quais é que ficam.
Há uma pergunta à mesa.
Sim. Interpelação à mesa. Diga.
Pronto, peço desculpa. Pronto. Como é que no final, se, por exemplo, três medidas forem passadas, como é que faz-se outra votação ou é quem tiver mais votos?
É a ordem de votação. As duas que tiverem mais votos são essas que permanecem no projeto final. Então, última proposta de aditamento é proveniente do Círculo de Évora e é um aditamento a uma proposta do Círculo de Évora. E lê-se: a Constituição da República Portuguesa deve ter inscrito nas suas normas a cativação anual de uma percentagem do PIB até 0,5% como forma de poupança e reserva para as futuras gerações. Évora tem 2 minutos para apresentar.
Antes de mais, eu queria referir que nós realmente achamos que esta é uma boa medida e não é por ser nossa, não é por fazer parte do nosso projeto, realmente achamos que iria ajudar o país. Agora, para defender o motivo de termos cá posto, Portugal está a atravessar um momento difícil. E eu sei que vocês vão dizer: ah, então, mas se já está a atravessar um momento difícil, já está a usar esse 0,5% do PIB para outras coisas que precisamos atualmente. Mas nós temos de pensar no futuro e nas futuras gerações, temos de não pensar só no presente e fazer sacrifícios para que nós, os nossos filhos e os filhos deles tenham uma vida melhor. Efetivamente, isto é por ter um Portugal futuro melhor e não só pensar hoje em dia. Dela.
Muito obrigada, Évora. Mais algum círculo quer pronunciar-se? Aveiro.
Eu gostaria só de dizer que algum desse dinheiro já é diretamente investido na educação, que serve, pronto, para nos educar, não é? E para formar um Portugal melhor. Então acho que esse dinheiro não faz muito sentido ser aplicado, porque, como já disse, já é aplicado para a nossa utilização. Obrigado.
Muito obrigada, Lisboa.
Bem, como há bocado não me responderam à minha pergunta sobre esta medida, eu passo a fazê-la outra vez. Se estão a falar de reservas, nós temos a Reserva Nacional de Ouro, que é também o que nos permite continuar a contrair empréstimos. Mesmo a cota que vocês pedem do PIB é uma enormidade de dinheiro, mesmo que seja 0,5%. Se nós estamos com um crescimento económico a 2,8%, imaginem o que é 0,5% retirado todos os anos. É imenso dinheiro. Depois, como é que funcionaria a libertação? Ou seja, esta geração tinha que andar a poupar 0,5% do PIB para uma geração daqui a 20 anos. Daqui a 20 anos, por exemplo, daqui a 20 anos essa cota era libertada, mas os daqui a 20 anos têm que continuar a poupar para as sucessivas gerações. Então como é que isto funcionaria? Liberta, continua a poupar, liberta, poupa? No, sinceramente não consigo perceber. Eu percebo a vossa ideia para não hipotecar as novas as gerações seguintes, mas lá está, outra vez pergunto, não seria melhor apostar antes nos planos a longo prazo, em vez de estar a fazer estas poupanças que é poupar, tirar, poupar, tirar? Obrigada.
Muito obrigada. Coimbra?
Boa tarde, antes de mais. Mas o nosso dilema é este. Se já está a poupar, imaginem que essa proposta avançava, se neste momento crucial em que Portugal tem uma economia muito frágil, estaríamos a poupar 3,5%, então nos momentos mais futuros, em que seria preciso esse momento, teríamos o seguinte dilema, poupar ou utilizar? Porque já que estamos num momento em que é preciso, pelo menos na nossa opinião, utilizar esse dinheiro, põe-se o dilema em que quando é que se iria-se parar de poupar e se começaria a utilizar esse dinheiro? E lá está, como Lisboa referiu, também já existe o Plano Nacional de Reserva de Ouro, que acho que faz esse papel. Muito obrigado.
Evra?
Gostaria de referir que na proposta está até 0,5%, pode ser 0,1%, o que eu sei que continua a ser uma enormidade de dinheiro, mas este dinheiro poderia funcionar como uma reserva da reserva, porque a reserva de ouro pode ser precisa e acabar. Este dinheiro não seria libertado assim de 20 em 20 anos e seria reservado para quando fosse realmente preciso, para quando acontecesse um desastre natural realmente grave ou uma situação em que Portugal estivesse realmente a precisar. Não seria poupar para depois gastar, seria poupar para quando fosse realmente preciso. Obrigado.
Muito bem. Assim sendo, vamos pôr a proposta à votação. Quem vota a favor? Obrigada. Quem vota contra? A proposta foi chumbada, rejeitada, com 9 votos a favor e 20 contra. Por isso, isso facilita-nos a vida do ponto de vista prático, apenas do ponto de vista prático, que significa que o projeto final da Aveiro passa a ter 5 pontos e as alterações que, entretanto, três alterações que, entretanto, também foram aprovadas. A redação final do projeto vai ser trabalhada pelos serviços das comissões, tal e qual como acontece connosco, para garantir consistência daquilo que está redigido e para garantir que essa consistência se aplica não só a esta comissão, mas às restantes e, portanto, que fica tudo com um aspecto mais formalmente rigoroso. Mas não vai ser alterado nem o sentido, nem o número de pontos. Muito bem, então, esta parte, que é a parte mais densa do trabalho da Comissão, está conseguido. Os meus parabéns à Aveiro. Sugiro que façamos uma salva de palmas à Aveiro. Muito bem. Passamos então agora a... Nós não temos isto, atenção, nós não temos palmas. Isto é uma liberdade criativa que eu estou a impor aqui, mas nós ninguém nos bate palmas. Bom, passamos então à fase final da comissão, antes de nos despedirmos, que tem a ver com as perguntas para a sessão da manhã no plenário. Como sabem, cada comissão apresentará 3 perguntas que serão dirigidas a deputados de um grupo parlamentar específico. No caso da nossa comissão, que é a quarta, Os deputados desta comissão terão direito a 3 perguntas. A pergunta 11, 12 e 13. A pergunta 11 é dirigida ao grupo parlamentar do CDS-PP. A pergunta 12, dirigida ao grupo parlamentar do PCP. E a pergunta 13, dirigida ao Partido Ecologista, Os Verdes. Como é que nós vamos então decidir quais é que são as perguntas que serão levadas para a sessão plenária? Então, os porta-vozes identificados de cada círculo, e tem que ser o porta-voz, têm 30 segundos, no fundo, para ler a pergunta e explicar, se ela não for suficientemente autoexplicativa, explicá-la. Não há debate, portanto é uma apresentação simples e depois segue-se a votação. E são escolhidas as 3 que têm maior votação de todas. Certo? Alguma dúvida? Sim, mas vocês podem escolher outra pessoa. Só uma. Muito bem, então, eu vou seguir outra vez a ordem inicial. E, portanto, começamos por Aveiro. O porta-voz de Aveiro é o João Mendes, senhor deputado João Mendes. Tem então 30 segundos para formular a sua pergunta. Peço a todos que ouçam para depois saberem o que é que estão a votar, está bem? Muito obrigada.
Os jovens deputados que encontra à sua frente nasceram depois de 2002. Isto significa que o mundo nos foi apresentado com o computador, internet e redes sociais. Graças a eles, o mundo mudou e muda numa velocidade estonteante. E que forma, a forma como nos relacionamos está também hoje diferente. Apesar disso, na nossa Constituição, são raros os artigos, se é que os há, a eles respeitantes. Não fará sentido que a Constituição acompanhe esta tendência de mudança, principalmente no mundo em que hoje é abalado por fenómenos como a baleia azul? Obrigado.
Muito obrigada. Para o mesmo efeito, passo a palavra ao Sr. Deputado a selecionar de Braga.
Eu tenho uma dúvida, porque visto que nós ficámos numa comissão e numa sala diferente do resto do nosso grupo, nós não ficámos com os papéis da parte
não
da
tem problema.
Outra.
Não tem problema, então
eles certamente vão
votarão na outra comissão. Muito bem. Então, assim sendo, passo a palavra ao Sr. Deputado José Relvão de Coimbra.
Não posso ficar para o último, desculpe, que isto, ainda estou aqui no processo criativo. Se puder ser só.
Se ninguém se opuser, podemos passar a vez.
Pronto.
Muito bem, isto é democracia assim, temos sempre que perguntar. Assim sendo, com o assentimento dos restantes círculos, passaria a palavra ao Sr. Deputado David Sardinha de Évora.
Então a nossa pergunta seria se as propostas que aqui analisámos seriam ao menos consideradas para a próxima revisão da Constituição. Obrigado.
Muito obrigada. Para a Sra. Deputada Margarida Pires de Lisboa.
Tendo em conta que o programa Parlamento dos Jovens já existe há mais de 25 anos, gostaríamos de saber como os sucessivos projetos de recomendação têm sido apresentados aos grupos parlamentares e ao Governo e se as medidas têm tido reflexo no plano legislativo. Obrigada.
Muito obrigada. Agora, para o mesmo efeito, à Sra. Deputada Eva Anciães de Viseu.
Então, a nossa pergunta é: como encara o facto de atualmente existirem tantos jovens que não conseguem emprego em Portugal na área que se formaram?
Muito obrigada. Parlamento da Coimbra. Com certeza.
Muito obrigado pelo tempinho que me deram. Vou passar a ler a pergunta. Num mundo com cada vez mais discursos nacionalistas, como podem as democracias combater os muros que se vão formando?
Está? Como ainda está a escrever, não sei se está acabada. Está acabada? Está a passar a limpo. Muito bem. Então vamos proceder à votação. Pronto, diga, Lisboa.
Queria apenas pedir ao Sr. Deputado de Coimbra para repetir a pergunta.
Muito bem.
Eu não consegui ouvir tudo.
Faça favor.
Num mundo com cada vez mais discursos nacionalistas, como podem as democracias combater os muros que se vão formando?
Braga.
Queria pedir aos senhores deputados do Círculo de Évora que repetissem a sua pergunta, se faz, por favor.
Só fazer uma interrupção. Se calhar não seria melhor se
não repetisses. Não, pode-me perguntar. E a sua sugestão era?
Se calhar todos os círculos eleitorais repetirem as suas perguntas.
Era isso ou estarem com atenção à primeira? Mas
Pois, eu sei, mas não foi fácil. Realmente.
Pois, imagino, embora eu tenha alertado várias vezes para isso. Não, se eu fosse seguir as regras, a resposta seria não, mas acho que em função dos bons trabalhos justifica-se a repetição. E, portanto, só rapidamente pediria então novamente ao Círculo de Aveiro para repetir a pergunta. E agora todos com atenção?
Seria bem. Possível eu interpelar, questionar uma questão?
Não.
Não?
Não, não há espaço para isso.
Obrigado. Então vou passar à repetição da minha pergunta. Ora, com licença. Os jovens deputados que estão aqui à sua frente nasceram todos depois de 2002. Isto significa que o mundo nos foi apresentado com computador, internet e redes sociais. Mas graças a eles o mundo mudou e mudou a uma velocidade estonteante. Que a forma como nos relacionamos está também hoje diferente. Apesar disso, na nossa Constituição são raros os artigos a ele respeitantes. Não fará sentido que a Constituição acompanhe esta tendência de mudança, principalmente no mundo em que hoje é abalado por fenómenos como a Baleia Azul?
Desculpa. Não faz mal, muito bem. Círculo de Coimbra.
Num mundo com cada vez mais discursos nacionalistas, como podem as democracias combater os muros que se estão formando?
Muito obrigada. Círculo de Évora.
As propostas aprovadas no projeto Parlamento dos Jovens serão consideradas para a próxima revisão da Constituição?
Muito obrigada. Lisboa.
Tendo em conta que o programa Parlamento dos Jovens já existe há mais de 25 anos, gostaríamos de saber como os sucessivos projetos de recomendação têm sido apresentados aos grupos parlamentares e ao Governo e se as medidas têm tido reflexo no plano legislativo.
Muito obrigada. Viseu.
Como encara o facto de atualmente existirem tantos jovens que não conseguem emprego na área em que se formaram?
Muito obrigada. Acho que agora estamos todos claros quanto àquilo que vamos votar. Se só relembrar, vamos selecionar destas três, deste total de perguntas, três. Podem votar em mais do que uma. A votação é como até aqui, braço no ar, sem baixarem até eu dizer, está bem? Então vamos começar por votar a pergunta de Aveiro. Quem vota a favor? A pergunta de Coimbra. Quem vota a favor? Obrigada. Quem vota a favor da proposta de Évora? Quem vota a favor da proposta de Lisboa? E, finalmente, quem vota a favor da proposta de Viseu? Muito bem, as três perguntas que foram aprovadas são por esta ordem: a pergunta de Aveiro, a pergunta de Lisboa e a pergunta de Viseu. Sim? Querem reler? Não. Então, o que eu pedia, e isso é crítico, é que entreguem as propostas à senhora assessora da Comissão para que depois possam ser redigidas para serem lidas amanhã. Está bem? Bom, estamos num extraordinário cumprimento do tempo, conseguimos recuperar e acabar exatamente à hora prevista, mas antes de terminarmos, eu gostava de vos dizer umas coisas breves, já que posso, que vos tenho aqui obrigatoriamente à minha frente, mas é simples, é só para vos agradecer muito a forma como decorreram os trabalhos hoje aqui, pelo trabalho que fizeram e que se notou muito previamente a esta sessão. Eu sei que isto exige, sei que o tema não era muito fácil, sei que vos obrigou a dar aqui muitas voltas, quer a vocês, quer aos vossos professores e, portanto, a todos agradeço o empenho que foi completamente visível aqui nos resultados trazidos. Também vos queria agradecer depois a maneira como aqui as coisas correram, quer na seriedade com que tiveram nas discussões, quer na capacidade que tiveram de fazer pontos uns com os outros, que se foi demonstrando na maneira como trouxeram as propostas aqui depois na fase de discussão, quer no respeito que tiveram uns pelos outros a saber ouvir e a saber discutir as ideias com a mesma validade. Espero que também tenham aprendido um bocadinho, neste exercício que vocês aqui fazem, do que é o trabalho que os deputados também fazem, quer do ponto de vista, desejavelmente, de preparação técnica, de estudarmos as coisas que vimos aqui discutir, não sei, só mandar umas bocas, não é? A partir daquilo que a gente mais ou menos acha, porque nós não estamos cá a falar por nós. Eu achei graça que vocês de vez em quando diziam, eu acho, e nós também dizemos, não é? Mas convém não esquecermos que nós, deputados que aqui estamos eleitos, não estamos aqui para defender aquilo que nós pensamos da nossa cabeça, ou que eu acho. Eu estou aqui para defender aquilo pela qual estou mandatada, o programa pelo qual eu fui eleita. E, portanto, às vezes interessa pouco o que eu acho e interessa aquilo com o que eu me comprometi com as pessoas que votaram no meu partido. E acreditem que às vezes não é fácil, porque às vezes a pessoa até nem concorda muito, mas não interessa isso. Interessa o compromisso que nós temos com as pessoas que nos elegeram. E que também tenham percebido que há depois um trabalho que às vezes é um bocadinho estressante aqui num momento mais estratégico, de perceber quais é que são as alianças, qual é que é a resposta rápida que nós temos que dar para garantir que o nosso ponto de vista, porque defende os interesses das pessoas que votaram em nós, faz sentido ser defendido. E, portanto, às vezes no trabalho da comissão, até mais do que no trabalho do plenário, que vocês vão ter amanhã, há muita coisa de estratégico, de perceber como é que a gente se alinha para conseguir fazer valer um ponto de vista maior. E também um trabalho importante de perceber onde é que está o bem maior. Às vezes temos que saber ceder coisas que acharíamos que eram importantes, mas se o resultado serve melhor às pessoas, então isso é mais importante do que nós termos razão. E às vezes isso também não é muito fácil, porque nós gostamos todos de ter razão, não é? Pronto, e portanto saber ceder para ter sempre os olhos postos, o que nós estamos a fazer é para servir o interesse de quem nos pôs aqui. E isso obriga que de vez em quando tenhamos de ter um certo jogo de cintura e dizer, não, vá, pronto, isto até era um bom argumento, até tinha estudado isto bem, mas a verdade é que aqueles senhores, que até costumam ser meus adversários, têm razão. E, portanto, vale a pena dar essa mão à palmatória. Por isto, muito resumidamente, seriam assim as coisas que eu gostaria que vocês, vou já passar a palavra, gostaria que vocês, se foi verdade para vocês, que levassem do trabalho de hoje, porque também são as coisas que eu tenho aprendido como mais importantes do que aquilo do que aqui nós fazemos no nosso trabalho de representação. Senhor Deputado de Coimbra, diga.
Uma pergunta. Disse que as medidas e as perguntas iam ser revistas, pensou, por uma comissão. Essa comissão, quem é?
Não, não é uma comissão. É tal e qual como acontece connosco, são os serviços da Assembleia, normalmente são os serviços jurídicos e da assessoria jurídica da Assembleia, que fazem, garantem que existe uma... Vocês sabem, não é? As leis são redigidas com um determinado conjunto de regras, uma determinada formulação, e, portanto, tudo aquilo que nós produzimos depois segue para esses serviços, para esse conjunto de pessoas que ajudam a que o resultado saia como deve sair do ponto de vista formal. Aqui vamos fazer um trabalho semelhante, não é? Para garantir que não há umas comissões que dizem criar e outros dizem a promoção. Portanto, todos os textos de recomendação serão entregues a um conjunto de pessoas, das quais a doutora Cristina, que aqui está presente, fará parte, para garantir que há uma qualidade de redação final que garante que há uniformidade e rigor. Lisboa.
Bem, já que sobrou então um bocadinho de tempo, eu gostava de agradecer, eu não, pronto, o Círculo de Lisboa, gostávamos todos de agradecer toda a gente que compõe, toda a gente que compôs esta sessão, pois foi uma sessão excelente, não houve aquela típica hostilidade que por vezes há, pelo menos eu, isto é pessoal, não senti isso, e quero agradecer a todos. Queremos agradecer a todos, pois foi realmente uma excelente sessão. Muito obrigada.
Muito bem, uma salva de palmas a todos. Agora, vocês seguem o vosso programa, que eu não sei dizer exatamente qual é, mas sei que está completamente decidido. E resta-me desejar-vos um bom trabalho amanhã e uma boa noite de descanso hoje e de divertimento.